Gurizada, estamos de volta com mais um Bebendo e Falando. Um abraço para vocês aí que estão nos assistindo no YouTube, a galera que nos ouve no Spotify aí, lavando a louça, dirigindo. Valeu, todo mundo. Mais um episódio muito massa aqui, esse nosso papo, né? Que tá menos etílico agora, tá todo mundo mais comportado. Porque da outra vez a gente matou uma garrafa de uísque, né?
Acho que foi um dos piores porres. Eu tava comemorando a saída da empresa que eu trabalhei.
Ah, tava era uma comemoração.
Era uma comemoração.
Tá aí o Duda Garbi, o homem dos assados, esse nosso camarada, esse fenômeno aí, viralizando o Brasil todo. Dudinha, porra, valeu.
Ai, Galvão, obrigado. Né?
Aê.
Tá tudo bem?
Aê.
Amigo.
Casa Grande, Falcão.
Que coisa, aê, Júlio.
Faz sua graça.
Cara, tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. A última vez que eu vim foi de verdade.
Foi na pandemia, cara. Eu fiz de
foi
máscara.
Foi no Zeca, cara. Foi quando eu tava jogando no São José, eu acho.
Antes, um pouquinho antes de começar a série. Eu foi bem na saída ali.
Tá, então eu tava só jogando. É, acho que foi
tava
o primeiro
gravando,
lugar que eu
acho.
Vim foi aqui. Eu tava gravando.
O recente tinha terminado de gravar, eu acho.
É.
E foi bem na pandemia, meu. Eu me lembro que eu fiz de máscara o troço. Porque tava, foi numa hora que começou a subir os casos ali
tu
e tal.
Chegou a fazer de máscara?
Eu tava de máscara, meu, pra não te atrapalhar aí. Que tu tava gravando
tava
ou treinando,
gravando,
alguma coisa assim.
É, não, lá no Zeca a gente fazia teste. É, mas enfim, cara, então agora é um momento bem diferente daquele.
Então tá, valeu.
Não, justamente, eu acho que isso é uma das coisas, direto vem convites para fazer podcast, eu sempre tento ter alguma coisa para contar de novo, sabe?
Tem que acumular a história, né?
Exatamente, senão fica meio repetitivo a saída da RBS, todo mundo já sabe, não precisa ficar contando toda hora, as razões, não, etc.
Isso aqui tá o RH da RBS, é um horror.
Toda hora.
O Bagé, o Gamba, chega.
Chega, deu. não quero nem. Então por isso que eu nem quero falar disso, porque. Sim. Não porque eu não. Eu adoro.
Já foi.
Já passou ainda. E já são 2 anos e meio, já fiz tanta coisa legal depois.
Sim.
Que, puta, muita coisa mesmo.
Agora, já que a gente já tocou nesse assunto, assim, de início, assim, cara, que guinada, né? Porra.
Foi.
Que coisa...
Foi, porque isso foi uma das coisas que, quando eu saí, eu comecei a fazer certo, falou assim, cara...
Tu imaginava que
tão
seria...
rápido, não. É. Mas, porque, assim, quando eu saí, nem 6 meses, as coisas andaram, né? Muito... E até o ano passado eu já tinha ido em todos os grandes podcasts do Brasil, tirando o Podpah e Flow o outro, né?
Sim.
Mas Danilo Gentili, Flow, Esporte Clube, Inteligência.
Galvão. Fez o jogo lá da seleção.
Exatamente, fui no Galvão. E aliás, ele até tá agendado para eu ir gravar esse outro dele, o Fala.
Fala GB,
ele convidou para fazer. Eu até falei, tu tem certeza? Eu? Não, mas a gente quer, amigo. Tá bom, tá.
Vem para cá.
É. Mas então. Foi muito rápido, sabe? Não, isso realmente eu não esperava. Eu sabia que existia uma...
Sim.
Algo acontecendo, né? Eu já olhava assim muito para frente de tudo que eu estava imaginando que pudesse acontecer. Mas não, achei bem rápido. Para mim, achei bem rápido. Mas, cara, eu trabalho para cacete, velho, para as coisas acontecerem.
A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e eu falei, pô, tá cara de cansado, porra.
Trabalho.
É foda, né, cara?
Eu tenho uma mania, Júnior, que é a seguinte...
Tu é meio workaholic, né?
Eu sou completamente. É, né? Sou completamente. E eu amo
parece
muito o que
Edu,
eu faço.
Assim.
É. Acho que eu dou um pouco mais.
Eu dou um pouquinho, pouca coisa.
O Edu, ele é workaholic por não se cuidar, cara.
Não, mas é workaholic por prazer, né?
É.
Porque o workaholic, ele não tem muito prazer, né? Ele...
Cara,
ele tá preso naquela redoma.
Não, eu sou um workaholic, eu sou viciado no meu trabalho, mas eu acho que eu consigo separar. Tipo, eu gosto de jogar meu futebol, correr, fazer meu exercício, isso também me dá prazer. Mas, puta, eu ia te dizer alguma outra coisa antes que era... acho que era sobre a... já sei. Da frequência e a obrigatoriedade que eu me imponho...
Sim.
De
produzir.
Exatamente. De postar, de produzir. Exatamente. Não, porque assim, a internet, ela não te obriga. Não tem essa obrigatoriedade como tem o rádio, porque senão tu liga no rádio e tá um silêncio, né?
Sim.
A gente tem o conteúdo girando lá. Poxa, se eu não postei na segunda, tudo bem. O teu conteúdo tá lá, as pessoas.
Tu é meio refém do algoritmo, tu precisa alimentar esse monstro, né?
Sem dúvida.
O dial ali, o FM, tu liga, tá o horário, tá ali. Então as pessoas falando.
Isso é uma coisa que eu aprendi com o Fetter, né? Assim. O Fetter, inúmeras coisas que eu aprendi com o Fetter, uma delas é frequência e fazer com que as pessoas se acostumem com aquilo. Então,
criar o hábito, né?
É, então, trocar a equipe toda hora é péssimo.
Uhum.
É, trocar de horário, péssimo.
Uhum.
Pela identificação. Às vezes as pessoas até criam uma rotina na vida delas com o teu conteúdo.
Claro.
Então, se tu tira aquilo da pessoa, ela, porra, velho. Eu erro muito no Spotify, por exemplo. Eu sei que eu erro. Eu já fui atacado com algumas pessoas na rua, assim, de amigos meus. Cara, porra, eu olho porque eu quero ver correndo, quero fazer. E às vezes o cara não tem o YouTube Premium. E aí o cara, ah, mas tu nunca posta, né? Eu vejo que não tem frequência.
O cara que não tem YouTube Premium é o cara que não tem filho.
É, eu tenho. E não tenho filho.
Tá, não, ok, mas o cara que...
Por causa do comercial?
O psicopata que não tem YouTube Premium, ele não tem filho. O cara que tem filho, ele é obrigado a ter o YouTube Premium.
Por causa do...
Por causa de tudo.
Porque a criança...
Cara, é um horror. É impressionante. É, cara, é, a gente mas tá criando uma geração
no teu caso
de...
é o YouTube Kids, né?
É, que uso é só o conteúdinho... normal. No YouTube ele já vai botar um desenho e já vira outro, vai ficar ali e tal.
E certo. Fica, depois ele pergunta, tem alguém vendo na TV, né?
É. E, mas te interrompi, desculpa.
Não, não, no cara, Spotify... só dizer que eu, é uma coisa que eu faço, uma meia-culpa, que eu não tenho postado no Spotify com uma frequência correta, isso é um erro meu.
Uhum.
E, mas que é, e graças ao Fetter, isso é uma coisa que eu devo a ele, que acho que essa é a frequência. Tá? Aí tem duas coisas, a minha vontade de querer fazer, blá, blá,
sim.
Mas também essa regra que eu aprendi com ele e concordo, senão não...
Mas cara, é assim, ó, a gente também já fez... Vocês faziam... A gente fez rádio assim e não fez perto do que vocês fizeram, né? Que era diário, duas, três vezes por semana.
Mas vocês iam no bola... No, era
é,
o,
mas era uma coisa espaçada, entendeu? A gente
não ia todos os dias lá naquele
ia,
da tarde?
Ia, a gente fazia também às 7 da noite e tal. Mas era uma coisa assim, cara, a gente ia, fazia e saía, entendeu? Às vezes se revezava e tal. Aí à noite, sim, na Gaúcha a gente fazia os dois juntos e tal.
Uhum.
Mas vocês eram uma pegada... Então, assim, eu acho, eu acredito que tu deva ter reencontrado um prazer aí em produzir, né?
Muito.
Porque, cara, é um negócio muito curioso. Tu sonha a vida toda em fazer algo. Assim, cara... Minha vida, bah, queria estar no Sala de Redação, queria estar no Pretinho, sei lá o quê. E aí, depois, cara, a rotina, ela te mata.
A rotina, ela é desgastante.
Ah, todo dia. E o YouTube te dá essa, né, essa disponibilidade. Pô, vou gravar uma sequência aqui, vou deixar gravado, vai.
É, muita gente
jogando
faz temporada, com, né? Eu não sei se tu tá fazendo agora temporadas.
Sim.
É, então, tipo, e é super legal, né? Tu faz temporadas, aí tu entrega pro teu consumidor uma temporada, o cara... Porque, né, cara, tem muito conteúdo hoje, velho.
Sim.
E tem muita coisa boa sendo feita. Então, o cara ainda tem que escolher se é aquilo lá mesmo que eu quero, entendeu?
Sim.
É, mas é, eu não sei, cara, é uma loucura. Isso é quase uma sessão de terapia.
Esse sofazinho, se quiser deitar...
Não, é, tipo... esse sofazinho é uma... porque o cara fica pensando, porque, pô, aí... Cara, beleza, eu faço uma...
E é o teu na reta, né? É o teu negócio.
É o meu negócio. Eu tenho também, óbvio, além da minha vontade, os meus patrocinadores, né? Que eu tenho um compromisso com eles.
Sim.
Então, assim...
Ah, que bom, resolveram cortar o prédio no meio agora. Filho da puta.
O cara do nada.
Quem sabe vocês não cortam tudo agora. Vai, segue o baile. Não, é assim mesmo, vai embora. Isso aqui parece o programa do Ratinho.
Ratinho!
O Ratinho Livre.
Cara, não, então, mas aí eu ia dizer... Aí o cara fica naquela loucurada de... Bom, no meu caso, além da minha noia, tem os patrocinadores. E aí tem um compromisso comercial.
Sim, tem a entrega.
O cara tem que entregar. É, né? Eu entrego no mínimo um por semana. Às vezes faço dois porque eu quero.
Sim.
Né? Por compromisso comercial, um por semana.
Sim.
Toda segunda, 7 horas.
Sim.
Mas, cara, tá muito bom esse aqui. Puta, eu quero postar. Eu boto numa quinta-feira, sabe?
Sim, sim.
E recentemente...
Porque tem um timing também, algumas coisas ali, né?
Tem.
Pode ficar.
É, às vezes eu faço uma gaveta,
sim.
Mas fica até estranho. Tipo, eu fui a São Paulo e gravei 7.
Sim.
Né? Aí, claro, tu cria uma gaveta e tal, mas, pô, o Luizinho, que é o narrador da Casa TV, eu gravei com ele e aí já tinha começado, a gente tinha falado sobre que iria começar a Copa do Mundo Feminina.
Ia
que eles
ficar
iam...
muito datado.
Aí ficou meio estranho, sabe? Então eu senti que ficou estranho. Mas tudo bem, o assado nem é muito factual, é muito mais um documento da vida do cara.
Teve, falando em documentos, teve algum que te surpreendeu muito, assim, cara, na gravação, assim? Que tu...
que me surpreendeu muito,
alguma
cara.
Alguma coisa que te pegou, tipo, puta.
Eu gravo muito, tá? Então, se tu não te importar, eu olhar aqui mais ou menos. Não. Alguns pra eu lembrar.
Ah, teve um lance foda que foi receber o Renato na tua casa.
É,
né, cara?
Então.
Foi na tua casa. Tu grava na tua casa.
O do Renato foi na minha casa, né? Mas, por exemplo, eu vou te contar um que esse bastidor que eu nem contei pra ninguém porque nem não tive oportunidade. Por isso que eu acho legal que eu dou uns tempos pra poder ter história. Cara, eu gravei com o Milton Neves em São Paulo. Cara, pra mim, o Milton Neves é tipo assim, de futebol é o cara que eu mais ouvia. Tipo, ah, não, o Pedro Ernesto. Não, cara, pra mim o Milton Neves era um negócio inalcançável.
Super técnico,
tá ligado? Era super
domingo
técnico.
De noite.
Era, cara, o terceiro tempo. Ele remete muito ao meu coroa, que é paulista. Então eu ia pra lá, o meu pai tava sempre no Milton Neves. Antes na Jovem Pan, depois na Band. Então o Milton Neves pra mim era muito forte. Cara, e aí eu consegui gravar com ele. Como é que conseguiu? Dificílimo, ele tá passando por um momento dificílimo. Uhum. Enfim, tá
super. Perdeu a esposa dele.
Perdeu a esposa, perdeu a sogra. Cara, ele tá bem debilitado emocionalmente. E aí eu pedi pro Chico Garcia.
Tanto que ele se afastou, né?
É, ele pediu agora ele
saiu, né?
Ele saiu. Mas aí eu tinha visto já, ele tinha ido no Denilson, né? E no Chico. Eles foram lá. Ele foi lá e, cara, ele chorou muito. Eu vi que foi difícil fazer. Uhum. Mas eu sou muito fã dele. Aí eu pedi pro Chico, cara, tu me dá o contato dele que eu vou tentar. Ele, olha, eu te dou, mas acho que vai ser bem difícil. Já passou um tempo, ele tá até mais debilitado. Eu falei, não, cara, eu vou tentar. Mandei, azulzinho, não respondia. Mandei, azulzinho, não respondia. Isso até para as pessoas saberem o quão difícil é produzir um conteúdo. Cara, porque direto o cara fala, meu, faz com o Neymar. Faz com o fulano. Como se fosse assim. Faz. É muito. Às vezes eu sei que a pessoa até vibra por mim.
Claro,
cara, faz com. Mas às vezes a pessoa
ela quer
acha
ver
que
essa
faz.
Ela quer ver o Neymar contigo.
Isso.
Exato.
Mas às vezes a pessoa acha que de fato é simples. Uhum. Cara, por que tu não. Do Soares agora é só um parênteses. Do Soares agora os caras acham que é assim, né?
Uhum.
Cara, por que tu não fez com o Soares ainda? Por que tu acha? Tá, aí.
Mas eu tinha que fazer compra, eu tinha que ir no super.
É, puta, não fiz, não, cara. Deu. Tinha outra coisa pra fazer, aí desmarquei. Aí tinha o Milton Neves.
É.
Aí fui, azulzinho, nada, nada. Aí peguei, cara, eu há muitos anos atrás, ele veio num evento em Porto Alegre chamado Encontros do Esporte.
Uhum.
Do
João Bosco Vaz, né?
Do João Bosco Vaz. E aí eu fui, e ele tava. E eu tenho uma foto, eu tinha com 18, 17, 18 anos. E ele jovem e tal, eu peguei e mandei a foto pra ele. E diz assim, cara, quem tá te escrevendo é um cara que é muito teu fã de muito tempo atrás. E, pô, queria que tu me desse atenção. Eu sou muito. Esse aqui é o meu canal, já gravei com o fulano, Beltrano, e mandei alguns caras pica que eu já tinha gravado.
Uhum.
Aí ele mandou um áudio pra mim, até tem um áudio. Ele mandou assim: pô, Gaúcho, tu me emocionou muito.
Uhum.
Eu vou gravar contigo.
Uhum.
Só assim pro cara conseguir.
Sim.
Mas mesmo assim, foi uma luta. Isso foi um mês e meio antes de eu ir pra São Paulo. Aí eu fui pra São Paulo, não respondia, blá, blá, blá.
Até a hora de gravar.
Eu estava em São Paulo e eu não tinha confirmação dele,
uhum.
Tá ligado? Então eu tinha toda semana reservado um lugar, de segunda a sexta. Cara, na terça-feira eu mandei a foto do lugar, Milton, é aqui que eu quero gravar muito. Cara, me dá essa oportunidade, papapá. E ele respondia meio aleatoriamente, assim, não, claro. Sim, vamos. Mas nunca assertivo.
Uhum.
Cara, daí peguei e mandei de novo uma outra foto que eu tinha com ele, que eu tinha ido na Band, e disse assim... Sou eu, cara. Eu que quero, não sei o quê. Aí ele falou assim, quando é que tu quer?
Bah,
aí eu falei, cara, eu quero quinta-feira, 1 da tarde.
Traz um fardinho de Red Bull e uma carne
e vem,
pra nós.
Velho, e vem pra cá. E aí ele assim, então tu me pega em casa e me deu o endereço. Aí eu falei, pá, brilhou, né?
Uhum.
Cara, ele falou assim, 10 horas da manhã tu me pega... Era lá em Tamboré, que é tipo...
Uns condomínios lá.
É, tipo, os condomínios longe. É 1 hora, né, de São Paulo, de onde eu tava. Aí eu falei, não, Milton, 10 horas eu tô aí. Beleza. Acordei 7 da manhã, ansiosíssimo.
Trânsito fudido.
Trânsito horrível. Peguei o Josué, que trabalha com ele. A gente tava semana lá gravando, né? Tinha gravado Thiago Leifert, Caio Ribeiro, Vampeta. Tinha gravado os caras foda. Falei, cara, se eu fizer o Milton Neves, é a semana, né, velho? Foda pra caralho. Cara, peguei o Josué, tá, meu, vamos pra Tamboré. Eu falei, seu Milton, tô saindo daqui. Ele disse, não, tá bom, 10 horas.
Seu
tô...
Milton.
É, né, com respeito,
claro,
né, cara?
Claro, não, mas foi engraçado, pô.
Seu Milton, tô saindo daqui e tal. Não, beleza, 10 horas.
Pode vir.
Cara, isso era, eu saí 8h30 da manhã. Cheguei 9h30, parei num posto, peguei o Red Bull, fiquei esperando. porque eu não ia chegar antes do combinado.
Sim.
Aí mandei uma mensagem para ele. Milton, estou na frente do seu condomínio, posso entrar buscar ele assim? Tem um áudio bizarro. Gaúcho, tô aqui no Jaça, vim pintar meu cabelo, fazer coisa não sei o quê.
Caralho.
Aí eu, Jaça do Silvio Santos, peguei e botei no celular, Jaça. Cara, ele tava o Jaça é a 2 minutos da casa da minha mulher em São Paulo. Aí eu falei, ah, não é possível, velho. Aí eu falei, Josué, o cara saiu de Tamboré e foi pra São Paulo e me pediu pra estar aqui, eu não tô acreditando. Eu falei, vamos pro Jaça. Peguei o carro, eu tava com o meu carro, né? Eu fui pra São Paulo de carro. Peguei meu carro, fui, parei na frente do Jaça, só vejo ele entrando assim.
Uhum.
Falei, pá, velho. Aí fui correndo assim, deixei em fila dupla, fui correndo, ele entrou. Aí eu falei pra secretária, pá, tem como tu avisar o Milton que o...
Porra, é o cabeleireiro que o Silvio Santos vai. Tipo, não tem como entrar.
Não tem como entrar, cara. É um forte. Chiquisíssimo, velho. Uhum. Sabe? É só carro Mercedes, papai, tudo na frente.
Aquela coisa de São Paulo.
Cara, uhum. São Paulo tudo é outro nível.
Uhum.
Aí eu parei em fila dupla, entrei correndo, só vejo o Milton Neves entrando. Aí eu... Ah, não alcancei a mulher. Oi, que o senhor gostaria... Eu falei, não, tu acredito que eu tinha marcado uma entrevista com o Milton Neves, ele entrou aí. Aí ela assim, ah, sim. Eu falei, tu avisa só que o Duda tá aqui na porta, só pra gente poder conversar um minutinho. Aí ela assim, o seu Milton costuma demorar 2 horas aqui. Eu falei, não, tu tá brincando. Aí eu falei, não. Isso era 11, né? Uhum. Pensa só, tinha combinado
era às 10. Era às
10. Eu demorei 9, uma hora até o Jaça. Não, eu acordei às 7. Uhum. Saí, cheguei 9h30. Às 10 tomei um carão. Fui pro Jaça às 11, 2 horas de Jaça. Voltei 1 da tarde. Fiz minha hora, fui no shopping, fiquei... Pô, eu ia almoçar com ele, né, tia?
Sim.
Aí comi no shopping, fiquei fazendo hora, voltei 1 da tarde. Falei, opa, tudo bem, o Duda, lembra que eu tinha vindo? Ah, claro.
Na saída?
Aí, não,
com a secretária, com a secretária.
Uhum. Parei no Jaça de novo.
Recepcionista.
Parei na recepcionista, falei, tudo bem, tu lembra de mim, assim, assado, eu vinha 2 horas. Ah, claro. O seu mito deve demorar mais uns 40 minutos. Eu falei, bora lá, se o senhor quiser, pode se esperar aí. Eu não vou esperar aqui. Parei na frente, fiquei esperando. Aí eu via lá no fundo ele entrando pra lá, pra dentro, pra fora.
Com aquele cabeção. Tudo,
cabeção com umas platinas do lado. Ele foi retocar, né? Cara, e de repente sai o Milton Neves assim. Cara, velhinho, cara, sabe?
De não era a imagem que tu tinha dele.
Cara, não é a imagem que a gente tem na TV, tá ligado? Uhum. Então,
porque ele é aquele. Ele é. Além de ser um puta apresentador, a voz é marcante. Ele é altivo, né? Ele é.
Imponente.
É, isso
alto.
Aí.
Ele é de fato muito alto.
É.
E, cara, mas assim, já mais debilitado emocionalmente, isso tu vê.
Ele não tá legal.
No físico,
ele
sabe?
Ficou muito mal com a perda
muito
da
mal,
dele.
Ficou, né? Muito mal. Então, cara, daí ele tá saindo, o Milton, tudo bem? Aqui é o Duda e tal. Não, aí, não sei o quê. Vamos lá, né? Eu falei, vamos. Tu tá de carro? Ele disse, não, eu vou contigo. Aí eu, não, vamos, não, vem comigo e tal. Mas eu não tava meio preparado pra isso, né? Aí eu, não, pá, peguei, ajeitei o carro e tal. Botei ele no carro, cara, ele já abriu o celular dele, cara, é mal, mas não é por mal. Uhum. Ele ficava no celular conversando, né, com alguém. E aí, cara, eu falei, cara, como é que eu vou atrair a atenção do cara? Eu falei, pá, meu, tu... Tia, tem uns caras, como é que eu falei assim? Eu falei, pá, eu sou muito... Eu sempre elogiando, porque de fato sou muito... O cara tava no meu carro.
Tava realizando um sonho.
Eu falei, pá, tem uns caras aí que ficam te xingando que eu não vou muito com a cara, velho. Só pra... tô nem aí se os caras... Aí ele assim, pá, o Juca, que fúria que ele é foda. Ele tava assim, ó, ele fez assim... Esse é o maior... Cara, aí começou a xingar. Aí eu peguei... Aí do trajeto até lá, ele não mexeu mais no celular.
Foi só?
Foi xingando as pessoas, já foi perguntando de mim. Tá, mas como é que é o programa?
Uhum.
Ali ele veio, tá ligado?
Aham. Uhum.
Aí ele, puta, adorou, não sei o que. Aí cheguei, aí montei a estrutura pra ele e tal. Ele, ó, esse banco eu não quero. Troca o banco. Aí troca o banco. Uhum. Aí, tanto é que na gravação ele tá num banco mais baixo, porque ele escolheu.
Sim.
Aí fizemos, cara. E, pô, durante a gravação ele chorou umas 7 vezes.
Uhum.
E eu editei esses choros, porque não...
Já foi.
Não tem porquê, sabe?
Sim.
Mas era nítido que ele tava... Bem ainda, bem assim, bem emocionado. E a todo instante tentava, pô, lembrar do tamanho dele, entendeu? Então essa é uma história, tudo isso pra te contar. Várias coisas, né? O quão difícil é tu conseguir alguém grande.
Cara, é isso que eu ia falar. Cara, vida de produtor é foda. É foda. Tem os caras, tipo o Thiago Boff, por exemplo, né? Que a gente via lá. Cara, um monstro. O Thiago botou esse livro aqui na mão do Faustão. O Faustão mostrou o nosso livro lá na época do lançamento, no Domingão e tal.
Eu lembro.
Cara, vida de produtor, o Thiago ficou amigo do Faustão. Sim, WhatsApp. Cara.
Isso é uma qualidade que é.
Cara, produtor é um dom, velho.
Um dom.
Produtor é um dom, é muito difícil
porque
produzir.
Porque tu vai assim, manejando e tudo mais. Isso é uma coisa, meu, que eu não abro mão. Não é porque eu entendo que quando tu faz o approach no cara, o cara tá pronto pra te dizer não.
Sim.
E eu tenho um problema até que eu falo na terapia, que eu parece que eu tô sempre tipo trazendo um problema pra pessoa.
Uhum.
Então, quando eu convido ele pra fazer um podcast, alguma coisa, parece que eu tô trazendo um problema. A pessoa não quer.
Um incômodo, né?
É. Então se eu dou um outro cara, eu acho tão formal, que aí eu faço questão de, tchê, tudo bem, sou eu que faço.
E aí fica impessoal também.
É, e aí eu... Por isso que eu não abro mão e tem dado certo. Porque eu, pô, sim, consegui caras grandes.
E isso era uma coisa que eu tava na sequência já, Duda. Cara, tu tem uma capacidade incrível de conseguir essas entrevistas, tá ligado? Isso assim, talvez seja... Uma das principais características tuas, assim, é um dom que tu tem, uma facilidade que tu tem. Além de ser um bom comunicador e tal, porque, cara, é isso.
Saco, né?
Não, não é só encher o saco, tipo assim, é estabelecer essa conexão mesmo, cara. É foda, porque, porra, olha só, o Renato foi na tua casa, tu foi na instância lá do Galvão, sabe? Porra, isso é muito foda, cara, isso é muito grande.
Isso é difícil, e o mais louco, meu, é que...
Tu devia dar palestra para curso de jornalista. Sério, na faculdade, falando sério. Ou no...
algum lugar. Cara,
é sério, cara.
Porque assim, essa...
Porque parece ser fácil e não é, meu.
Você tá louco.
Tá louco.
Mas e isso é o que mais dá trabalho. Então, às vezes, a gente não sabe, né? As pessoas mais próximas te veem em casa, às vezes, no sofá, no celular. Tu não tá olhando o YouTube, tu não tá olhando... Às vezes, tu tá mandando uma mensagem que é importante, meu. Vou te mostrar um outro negócio, um outro exemplo. Eu tava uma semana ociosa de gravações, então não tinha gravação. E tinha Galo e Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Uhum. E o Marcelo, que trabalha comigo, é de Pelotas. E aí o Galo tava lá. E aí eu já tô querendo ir a BH gravar, né? E aí eu falei, cara, puta, eu precisava fazer essa... E, cara, peguei o carro, andei 3 horas até Pelotas. Fui no hotel do Galo. Fui no Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano já me viu, já me... Ah, e aí, como é que tu tá? Não sei o quê. Porque hoje, graças a Deus, eu já não sou um estranho. Então as pessoas já sabem quem eu sou. Fala o nome, o cara já conhece. Só essa ida, velho, já me abriu uma puta de uma oportunidade. Eu, Rodrigo Caetano, eu só não gravei com ele porque ele teve pneumonia e não veio agora no jogo contra o Grêmio.
Sim.
Eu tinha marcado. Aí ele falou, Duda, quando tu vier a BH, cara, tá comigo, tu vai, sim, gravar. Então... Isso, cara, parece que não é... Tu foi lá pra ver o jogo. Não, cara, eu fui pra fazer uma plantação.
Sim.
A colheita vai se dar em algum momento, mas a plantação tá sendo feita. Então, essa relação, eu recebo muito direto. O cara vai até puxar saco, assim. Às vezes, parece puxar saco, às vezes é trabalho. Às vezes, de fato, eu gosto do cara. Né? Então, eu não...
Tipo o Milton Neves, por exemplo.
Milton Neves, eu gosto do cara. Então, se eu elogiei o cara, não é porque eu tô querendo só gravar com ele.
Sim.
Porque, de fato, eu gosto daquele cara.
E tem propostas e propostas, né, cara? De entrevista, assim. Tem lugares que... Aliás, hoje em dia até nem tem tanto, assim, né, cara? Mas, assim, isso é um negócio que se falou um tempo atrás aí, né? Eu gosto muito dos talk shows, né? Americano e tal. Se falou muito do Jimmy Fallon e tal, que ele é um cara... friendly, assim, muito amigo, sabe? Cara, é a proposta do negócio, né?
Claro.
Tu não vai ali pra botar o cara
eu recebo muita
bola dividida e tal.
Muita
e apertar
não
os caras. Não, não é a proposta,
não,
entendeu?
É a proposta.
Não é a proposta. É simples. Não é a proposta, entendeu? Vai, de vez em quando, eu acredito que um queira falar de alguma coisa. Já deve ter te pedido pra cortar alguma coisa, acontece muito.
Muito raro.
Tipo, mas. Bem, entendeu? Alguém. Porque isso é um lance também, vocês fazem gravado, né?
95% gravado, 5%. Eu fiz ao vivo o Guerra, o Vina, muito poucos ao vivo.
Sim, sim.
Ocasiões
especiais, né?
Às vezes pela agenda do cara, mas é muito raro. Mas assim, esse negócio, por exemplo, eu no início recebi muito. Hoje as pessoas. Cara, é assim que vai ser, entendeu? Claro. Se tu gostar, cara, tu vê, tu... fica super à vontade. Eu não me sinto ofendido de, ah, eu tenho só um... Eu tenho uma linha de transmissão também que eu sempre mando. Eu não sei se tu tá na linha de transmissão, eu sei que o Edu tá, eu mando sempre o conteúdo. E, cara, tem 100 na linha de transmissão. Cara, individuais, né? Pessoas. Sim. Aí depois eu mando nos grupos. Mas assim, não é pro cara clicar e ver na hora. É só pro cara saber que existe.
Sim.
Cara, tu quer ver depois, tu vê depois. Pô, o Duda fez com o Júnior Maiká, o Duda fez com o Edu. É bom que tu saiba só, porque caso um dia tu esteja de bobeira, tu sabe, porra, o Duda uma vez, bah, eu lembro que ele me mandou, eu vou lá olhar. Então não é pra tu clicar na hora, velho. Fica não, tranquilo.
Que, cara, aí no YouTube tu tá refém do negócio. Tu tá refém desse algoritmo que tem que alimentar ele da maneira certa. Isso, mas, e...
Cara, né? Ok, velho, mas eu acho que ele te entrega uma coisa em troca que eu acho maravilhoso, que é o Ads Eterno, assim.
Sim.
E on demand total.
Sim.
Cara, até o Netflix tira conteúdo do ar.
Não, eu acho que só... Acho que a única questão é o algoritmo mesmo.
É, o algoritmo de entrega, tá?
Que é um padrão que é uma deles,
merda,
né?
É uma merda.
Que é o teu...
Que a gente não sabe, né?
É o teu negócio ali dentro. Amanhã eles podem dizer assim, tá, não tem mais, agora é pagando. Eles podem mudar a regra do jogo. Mas até então eles te remuneram por isso, hospedam o teu conteúdo, é uma plataforma gigantesca. E, ok. E
te pagam para isso.
Cara. É.
Tu entendeu?
Sim.
É, eu vi um Baldasso, não sei se foi aqui ou em outro lugar, mas ele falou, cara, eu fico feliz de trabalhar no YouTube porque ele me paga de uma forma honesta. Quanto mais trabalho, mais eu ganho. Quanto menos trabalho, menos eu ganho.
Sim.
É verdadeiro. Mas ainda eu acho pouco. Né?
Essa é uma discussão que por exemplo, os músicos têm muito, né? Com o Spotify, né?
Eles não ganham, né?
Muito pouco.
Ah, imagina.
Tem que ter muito ouvinte mensal.
Mas no YouTube também, as pessoas têm uma falsa ilusão.
Que é uma fortuna, né?
É, exatamente. Isso, cara, isso para corte é uma delícia. Porque, assim, de verdade, as pessoas têm certeza que o cara entra no meu canal, no Bahia, e vê ali assim. 200, 300, 500, 600, 1 milhão. O cara assim, bah, os caras tão ricos. Cara, a matemática, ela é baixa. O YouTube não paga, porque não é só a visualização. O YouTube paga pelo perfil do teu canal, pela retenção dos vídeos. Entendeu? Então, isso é o que eu sei. Pode ter que ter uma outra equação que eu nem sei.
E outra, eles pagam uma fração, né? É que a grande ilusão...
Em dólar, e o dólar caiu, então...
A grande ilusão dessa história é que o cara olha e diz... Pô, os caras pagam em dólar, mas é uma fração.
Sim, mas é muito
de um
pouco.
Dólar. É muito pouco.
Pra te ter ideia, eu não consigo pagar... A monetização não paga a produtora que eu pago para ter a estrutura bonita que hoje eu tenho.
Sim.
Som, o luz não que é minha, mas som... É, qualidade de imagem, porra, equipamentos muito bons, como você, sabe? Puta, lugar bom. Embora seja na minha casa, eu melhorei o lugar. Eu,
claro.
Né, decorei ele, botei luzes boas. Então, essa estrutura mensal não é paga pela monetização. Então, eu ainda boto uma grana a mais para alcançar.
Sim.
Não tô reclamando? Não tô. Senão eu ficaria lá na rádio. Não claro. É o que eu queria.
Sim.
Era isso que eu queria.
Ô, Duda, falando em produção e tudo mais, cara, tu lançou essa série agora com o Walter. E eu vi o primeiro episódio, tem que ver o resto e tal. Eu vi também toda a série a tua no Zequinha também, no São José. Mas essa do Walter tá foda, velho. Tá um padrão, assim. E até a gente conversou, né? Quando estreou, tipo, tô vendo aqui, te mandei e tal. E tu falou, porra, isso aí foi
bonito.
Um trampo aí que a gente fez foda e tal. Cara, é uma ideia tua, assim... Óbvio que tu vai diversificar e tudo, né? Não vai ficar fazendo assado pra sempre. Uma hora tu vai ter pouca gente pra entrevistar.
É, exatamente.
É foda. Mas, assim... conta mais desse negócio. O que te deu esse... Até te perguntei, né? Isso foi ideia tua, meu?
Foi.
Porque, assim, foi muito a fuder. Foi muito a fuder a ideia de ir lá, pegar o cara e aí levar o nutricionista e ter um prêmio ali,
Dei azar, na verdade, né? Mas tudo bem. Azar mas é um azar que estava dentro do combo, assim. Assim, o extra, né? Porque, vamos lá. Como é que se deu, né, a série do Walter? O Walter foi lá em casa, a gente gravou um assado. Cara, isso que é uma loucura. Eu tinha convidado ele há 3 meses. Ele não tinha noção que ele viria jogar no Pelota Zero. E ele, como ele tem uma filha aqui, ele me dizia, Duda, assim que eu for, eu te aviso. Não tem problema, eu te aviso e a gente faz. E eu ficava, cara, isso é a tal da produção. Aí linka com o primeiro assunto.
Tu é um grande produtor, tu não sabe?
Semana a semana eu mandava uma mensagem. Aí, meu, alguma coisa? Ele, te aviso. É coisa chata, mas o cara tem que fazer. Beleza, até que eu vi em algum lugar que ele tá vindo Pelotas. Eu mandei para ele, é sério que tu tá vindo Pelotas? É sério, vou tanto e posso ir na tua casa... Depois eu falei, fechou. Gravamos o assado. Ele chegou bem gordinho mesmo, mas bem acima, visualmente acima. E ele já tinha jogado um jogo, se não me engano, quando viralizou ele jogando, ele estava bem acima. Tinha um patrocínio lá e tudo estourou. Quando ele foi lá em casa, na semana seguinte eu fui a Pelotas com o Marcelo, que trabalha comigo. E a gente estava tomando um negócio, fazendo um churrasco, e chegou um amigo do Marcelo e comentou, cara, eu vi o assado, muito bom. Puta, cara, tu tinha que ajudar ele a emagrecer, velho. E largou assim. E aí eu já bêbado, né? Tipo,
falei... Tu nem fica bêbado, tu toma água com uísque, tu enche de gelo.
Mas magrinho, né? Pra mim é fato.
É verdade.
Aí eu já tava mais, né, embalado, eu falei assim, cara... Eu perguntei, tu conhece o cara do Pelotas e tal? Não, a gente conhece. Cara, se eu fizesse uma espécie de medida certa com ele, tu acha que os caras aceitariam? Pá! Caralho! Eu falei, cara, vamos fazer uma série Emagrece Walter. Vamos dar um de X. Eu não vou ficar em Pelotas, mas a gente bota uma equipe de Pelotas a...
Sim.
E assim nasceu a ideia, num trago, numa sexta-noite. A loucura foi o seguinte, eu tinha uma palestra para dar na Fena Doce no sábado e ir embora no domingo. E eu tinha que viajar de férias já marcada na quarta-feira. Então eu tinha uma viagem para São Paulo na quarta. Cara, eu tive ideia na sexta, no sábado eu dei a... Eu conversei com o Pelotas no domingo, ou com... Ah, não foi nem com o Pelotas, foi com a produtora. Aí eu tive que contratar um produtor às pressas, de uma qualidade boa. Eu não sabia se tinha na cidade, me indicaram os guris da... Ayanguá, eu sempre me confundo. Ayanguá, Marreira.
Pelotas tem uma galera muito foda de audiovisual.
Eles são muito bons.
Tem a faculdade de cinema, né?
Exatamente. Cara, eu sou muito fã da cidade de Pelotas. Eu dei muita sorte. Tu também tem uma ligação com a cidade, né? Óbvio. Mas enfim. E aí eu achei esses guris, o Fernando Marreira, espetacular o cara. O cara é muito bom. E aí conversamos, nos acertamos financeiramente e de projeto, porque o cara podia muito bem olhar o projeto e dizer assim, cara, do caralho, mas não é a minha.
Sim.
E o cara comprou a ideia. E eu falei, meu, eu não vou estar aqui diariamente, eu vou fazer o acompanhamento por Whats e eu falo com o Walter e falo com vocês, beleza? Beleza. Segunda-feira de manhã, não, aí conversei com o Walter, propus, ele, não, beleza. Segunda-feira de manhã, cara, tava gravando o início da série. E gravei, fiz toda a passagem.
Foi sexta pra voltar sábado.
Foi sexta pra voltar domingo. E voltei com uma série. E aí escrevi todo o roteiro, mandei pros caras da produtora, meu. Aí eu já. Então, quando eu mandei o roteiro, 4 episódios, e disse mais ou menos o que eu queria. O início do coisa. Aqui a gente faz isso, aqui a gente faz isso e aqui a gente faz isso. Eu mandei um esqueleto, assim, já bem esmiuçado. Óbvio que um organismo vivo, então ele vai se, né, eu imaginei que o Walter pudesse jogar mais. E aí é opção do técnico e eu não posso mandar nisso, né?
Acho que todo mundo imaginou.
Então eu não posso mandar nisso, mas ele acelerou o processo de emagrecimento pela série. Isso eu te dou certeza. Isso eu ouvi dos caras do Pelotas, entendeu? O que, aí já acelerando a resposta, o que eu dei azar, né, e o Pelotas, principalmente os torcedores e o clube, foi que não só ele perdeu, o time acabou, ele errou primeiro, depois um outro jogador errou o segundo e o outro errou o terceiro, entendeu?
Então, tipo, porque tu imagina um filme com um desfecho feliz.
Cara, ia ser lindo. Hoje eu tenho certeza que a cidade de Pelotas, principalmente o lado amarelo e azul da cidade, estaria compartilhando a série Feliz da Vida. Mas não foi o que aconteceu. Pra mim, o lado...
Que é o organismo vivo.
Que é o organismo vivo. Não tem... Aí, como diz o meu terapeuta, quando tu não tem controle, esquece, não tem. Aí, beleza. Aí, gravamos a série, eu fui viajar e ficava em contato com ele, mas eu não queria vê-lo. Porque eu queria ter a surpresa fiel e real.
Sim.
E eu, de fato, não via ele. E aí, até que o Marreira lá me manda assim, cara, o cara tá emagrecendo, hein? Ele vai perder os 10 quilos. Eu falei, cara, que ótimo, eu quero mais é pagar pra ele. Por que o financeiro? Eu recebi várias críticas, entre aspas. Várias não, sim, meia dúzia.
Pra quem não assistiu, né?
É, pra quem não assistiu.
Era 10 quilos, 10 mil reais, né?
Era mil reais por quilo perdido, passando de 10. Então, se ele perdesse 9, não ia pagar nada, né? E ele passou, né? No fim das contas. E aí, ele tinha que, né, emagrecer porque é a profissão dele, não sei o quê. Mas aí entra o entretenimento.
Claro.
Entendeu? Aí entra o show. Não, o dinheiro é um show.
Que ele tinha que emagrecer pela profissão dele, todo mundo sabe. Agora, ele tem um problema seríssimo, psicológico.
Psicológico,
que claro. Impede ele de emagrecer.
Então, aí entra... Pô, a gente gerou e proporcionou pro Walter um nutricionista pessoal, né, personalizado, uma terapeuta. Então ele foi né? A gente não filmou por questão ética, mas ele teve sessões de terapia. E a gente teve um acompanhamento de um cara que, pô, ficava no pé dele e ainda pegava ele para jogar um futebol em um horário, coisa para ele fazer mais exercícios ainda. E ele se comprometeu e fazia, velho. Uhum. Tanto que eu recebi de um torcedor do Pelotas, que disse que morava perto. Cara, eu vi direto o Walter indo treinar em um horário fora de horário de treino.
Sim.
Bom, a série tá aí para as pessoas verem o quanto o cara se dedicou, né? Agora, posterior à série, já não me diz mais respeito. Claro. Tipo, agora ele foi pro São Borja, né?
Jogo São Borja.
E aí a rapaziada do São Borja, pô, vamos complementar a série aqui e tal. Aí eu respondi pro gurizão do São Borja, não sei se é o gurizão da rede, que, meu, torço muito para dar certo, mas acho que o meu trabalho com o Walter...
Encerrou.
Eu fiz, né? É. Então, e fico muito contente com o resultado. Te respondendo sobre ideias de projeto. Quando eu
vai ser por aí, essa toada.
É isso, entendeu? O dia que eu ver um projeto, visualizar que aqui tem uma história com um roteiro foda, eu não me importo de investir uma grana, né? E o negócio saia do papel.
Sim.
Né? Óbvio que seria muito melhor que eu tivesse tempo para me organizar e ter recuperado todo o investimento.
Claro.
Mas é um investimento que eu julgo pertinente.
Deu um talagacinho, né?
Foi um talagaço, porque não é barato fazer essas coisas, né? A única coisa que, assim, até postei um dia... que eu de verdade fico chateado, é que muita gente aqui diz, ai, a gente não dá.
Uhum.
Vocês devem passar por isso, vocês transmitem os jogos. Ah, né, os times de interior, eles estão jogados, largados, aí tu dá uma luz para um clube interior, alguma coisa, e a reciprocidade não é a mesma coisa que se imagina.
Sim.
Né? A série do Igrejinha, cara, o Igrejinha ele é muito menos, mas muito menos do que o Pelotas. Sabe? Então, porra, quer mais luz do que tu dá para um time do interior que tu, às vezes, tu nunca nem sabia que tinha um time e tu, porra, tu dá faz uma série lá que tu fica. Eu fiquei de auxiliar técnico toda a pré-temporada dos caras. Meu, eu quase fiquei em Igrejinha 45 dias. Eu assinei de auxiliar no primeiro jogo da segunda hora do ano passado e tava no banco lá. E a série, pô, a série também é linda. E, pô, eu gostaria que tivesse tido mais. Sim. Mas não é porque o Caio quer. É porque eu acho que ela merecia mais.
Mas aí, esse negócio que tu
falou, entendeu?
É real. A gente produz conteúdo aqui e a gente sempre fala, né? Cara, o Bairrista não é um veículo porto-alegrense, ele é uma coisa do Estado, né? Nós temos que falar de tudo. Claro que tu, por exemplo, em termos de futebol, tu vai falar mais de Grêmio e Inter, é óbvio.
Não,
mas a gente, né, tenta dar atenção o máximo possível. A gente também não tem uma equipe gigantesca e tal. Mas, assim, a gente nota claramente, assim, que tem... um pessoal, não são todos, claro, e aí não nem daria para usar a cidade de Pelotas, por exemplo.
Não, eles
porque consomem. Mas a maioria, tem muita cidade do interior que, infelizmente, não se importa com o time da cidade, por diversos motivos. Não é que não se importa, mas é tipo assim, é um hobby, entendeu? É um negócio...
Tanto faz, tanto fez, mas... quando vocês...
E para nós, assim, a gente nota que... não tô falando das transmissões, tô falando de conteúdo no site, por exemplo, assim. Não gera engajamento, sabe? Assim, a galera não... Tem um pessoal que não se importa mesmo, assim. Mas para nós, assim, indo ao encontro aí do que tu disse, Duda, para nós é importante registrar, entendeu?
Eu penso aí. É importante aí, pra mim é documentar. Branding, aí vira marca, entendeu?
Só que para nós é mais barato do que foi para ti, né?
Mas assim, eu acho que vocês têm que seguir fazendo, entendeu? Claro. Porque esse é o DNA do Bairrista.
Claro, claro.
Cara, vocês começaram de um jeito, né? Virou um portal extremamente com DNA claro, entendeu? Tem que ser feito, não dá para abandonar. Eu me propus, quando eu saí da RBS, a fazer conteúdo, para mim, de séries, porque eu acho que isso é uma coisa do caralho. Eu sou muito... Quando o resultado tá pronto, meu... Cara, eu paro na frente da TV e vejo e fico apaixonado. Eu acho foda. E aí, eu acho que ela merecia. Não, não é o Duda merecia.
Sim, sim, sim.
O conteúdo em si, porra, essa série do Walter, na boa, velho, ela é uma obra, velho. Pode olhar, os caras são muito bons, os guris lá.
Sim, sim, tá padrão, meu.
Cara,
tá
fotografia padrão. Bonita, som bonito, ela tem bom gosto.
Hoje mesmo, cara, a gente tem um grupo aqui com a galera que faz narração e comentário nosso aqui, e aí... A gente tava falando das notícias aí que pintaram hoje, né? Que o Jean-Pierre foi jogar no time da Várzea.
É, na verdade, ele só vai jogar no final do ano, né? Essa notícia não é bem isso.
É, e aí foi um outro cara, o Wagner também, que é o jogador da Moré e tal, sei o quê. Os caras, pô, isso aí dava uma série, não sei o quê. Os caras, tem a Netflix aí. Aí um cara falou assim, não, prefiro no Duda, que é melhor e de graça, falou assim. E a galera não... Muita, cara, isso é uma coisa do foda, gaúcho, né? Cara. Não é, aí não é nem de cidade e região. O gaúcho é muito assim, a gente é muito... voltado para o que é de fora. Isso é uma autocrítica que minha também, pessoal, sim. A gente é muito, consome muito o que é de fora e valoriza muito pouco o que é nosso, sim, cara. Consome muito pouco o que é nosso. Não prestigia. É uma opinião minha, de novo. Não prestigia muita gente que produz conteúdo, que faz música, diversas áreas, entendeu? A gente tem essa. Infelizmente, está no nosso DNA, a gente está. Eu sinto que o gaúcho está sempre assim, virado para São Paulo, esperando algo cair no colo dele, sabe?
E vou te dizer, meu, eu sinto isso também de uma outra forma. Tipo, quanto mais eu vou em São Paulo e dou uns peitaços, e quando eu volto, o pessoal me olha diferente aqui. Por que, que eu tenho que ir para São Paulo para o nego me olhar diferente, velho?
Sim.
Não dá para o cara reconhecer... E eu juro, eu nem quero o reconhecimento de, tipo, eu não quero confete. Não é isso, meu. É o reconhecimento de tu ver o conteúdo, de tu curtir, de tu consumir. Yeah. Cara, eu queria que as pessoas consumissem esse conteúdo, entendeu? Eu não quero confete, eu não quero elogio, tu não precisa me mandar nada.
Sim.
Só de eu saber que tu olhou, quando tu me mandou, eu falei, porra, que do caralho, consumiu, velho. Entendeu? Não precisa me dizer, consome, não precisa me mandar nada. Olha só, olha porque é bom, é bem feito, sabe? Tem bom gosto. E as entrevistas, às vezes, quando eu saio também, eu só consigo ver isso na base do número. E aí eu sei quando tá indo bem, quando tá indo mal, entendeu?
Claro. Tem uma tendência, né? Tu dá pra
consegue entender. Sobre esse negócio da preferência, né? Eu também fico muito... No assado é um pouco o contrário. Cara, eu saí, fiz o Caio Ribeiro... O Thiago, eu tô pegando essa última temporada, né? Porque quando eu fui pro Rio lá, eu tinha feito o Cano, o Nenê...
O Paulo Nunes,
o Luiz Carlos Júnior, o Pedrinho... Pô, nomes grandes. E, cara, daí eu venho pra cá, eu faço o Haroldo de Souza, Tia Carmen e explode. E, tipo, Haroldo de Souza, 150 mil. Tia Carmen, 120 mil, sabe? Então, realmente, a gente quer também um negócio daqui... Muito daqui. Então, o assado ele tem essa característica também, sabe? Por mais que eu goste de sair, porque eu acho importante o cara dar uns peitaços lá, o gaúcho gosta do conteúdo local.
Sim.
Mas aí tu faz uma série foda e o cara não consome.
Ele gosta do local da capital.
Eu acho que é isso, velho.
É por aí.
Pode ser, acho que tu até foi mais feliz que eu. É a capital.
Nunca não te chamaram pra botar esse conteúdo em algum lugar, algum canal?
Sim,
coisa assim.
Ele já está no Nosso Futebol.
Sim.
Através do Henrique Marques, eu não sei se você conhece o Kiko.
A gente passa jogos da 2 e da Copa FGF também no
Nosso Futebol. Então é isso. Aí. Ele passa domingo, 9 horas da noite.
O Walter ou o Assado?
Não, o Assado.
O Assado.
O Walter, eles pediram o Walter, mas eu tô esperando. Tem um amigo meu que trabalha no Prime Video e ele olhou e ele tá vendo se é possível colocar no Prime. Eu acho que vai ser muito difícil, mas enfim. O Nosso Futebol é um canal que deve entrar em breve em...
Já tá na Claro e na Direct.
Não, ele tá no DirecTV, né?
Na Claro também, né?
Não,
na
ainda Claro, não, também, mas não. Vai entrar. Quando entra para 12 milhões de usuários. Aí acho que vai dar uma... Mas eu já recebi uma... Sky, não é DirecTV.
Sky.
Tá na Sky.
Isso aí.
Então, tá indo bem, assim. Esses dias eu recebi proposta da Band para trabalhar lá. E aí tinha... também tinha uma possibilidade de levar isso para TV aberta. Mas as negociações não foram, também não...
A Band aqui ou só
a Band aqui, era para entrar no lugar do César. Que...
No Donos da Bola.
Acho que eles fizeram uma triagem com alguns, assim, né? E fizeram algumas reuniões, eu cheguei a conversar com eles, assim. E foi uma proposta legal, assim, mas não... não
eu ia te perguntar isso.
Voltar para...
Os veículos estão te procurando também e tal?
Cara, a Band me procurou. Eu adorei ter recebido a proposta.
Sim.
Eu não me importaria de trabalhar no Donos, mas ir para o Donos teria que ser de uma forma... Tipo assim, eu gostaria de... Que o dono se adaptasse à minha rotina, com todo respeito,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas eu, porra, hoje eu tô estabilizado e com uma forma de trabalhar, sabe?
Uhum.
E o dono precisava de uma dedicação no qual eu não poderia dar. Então, neste momento, não foi. Eu não acho bateu. Que eles escolheram super bem o Diogo, que é um gurizão da casa e tal.
Uhum.
É um guri super bom, é jovem, tá tudo certo. Eu fiquei feliz de receber a proposta. Acho que eles fizeram, conversaram com outros profissionais também. Acho que o Bagé também conversaram lá com ele, não sei mais quem. E no momento não, assim, mas quem sabe no futuro, não descarto. Mas uhum. Eu queria manter os que nós estávamos conversando. Nós vamos viajar, né, para os Estados Unidos, lá para o Grenal. E, aí eu teria que ficar um pouco preso. A minha mulher sim. ainda mora em São Paulo. Eu tenho que... Então, essa flexibilidade eu poderia perder. Então, isso eu coloquei na mesa e aí ficou um pouco mais distante.
Sim. E centro do país também, essas emissoras aí,
cara,
Sport TV,
então,
essas coisas, canal fechado?
Eu recebi proposta...
Porque tu tava lá fazendo algumas coisas no canal do Galvão, né? E no Flow tu foi direto também lá, né? O Flow então, também já é uma assim, emissora, né?
Eu recebi proposta, eu sentei com a Ronaldo TV durante a Copa... Eu recebi uma sondagem do Lance para fazer conteúdo, mas aí é tudo YouTube, né?
Uhum.
É o do Lance para fazer conteúdo e do Camisa 21, há um tempo sim. atrás, no sim. ano passado, também para fazer conteúdo para eles. Sim. Mas aí que tá, eu todos foram...
Se é para fazer conteúdo para eles, faz para ti, né?
Tem que ser algo que... Todos foram boas propostas. Mas eu prefiro, falei, cara, vamos fazer collab assim, eu de vez em quando faço com vocês aí. E aí meio que ficou assim, sabe? Se viesse uma coisa mais concreta, de repente, eu poderia pensar. Mas, cara, eu tô tão feliz fazendo o que eu quero. Tu imagina, eu, sei lá, recebo uma proposta da Band de São Paulo.
Uhum.
Cara, eu ficaria muito triste se eu tivesse que abandonar os assados e os projetos, sabe?
Nem faria sentido, né, cara?
Não é o meu propósito, entendeu?
Nem faria sentido eu não querendo me meter, mas...
Então eu fico meio... Então, da Band aqui, né? Pra sim. ir lá pro Donos da Bola.
Aí já é uma coisa que faz mais sentido.
Não faz sentido por eu estar em Porto Alegre, mas
claro.
Eu teria que também dar uma atenção, porque, cara, eu não conseguiria assumir o compromisso com os caras.
E tem a pilha do diário, né? De novo, né?
Que pra mim não é abatido, entendeu? Tipo, sim. cara, eu tô produzindo, como a gente falou, todo o tempo aqui. E acho que os caras mereciam um cara que se dedicasse diário. O Diogo lá foi o cara perfeito. Acho que eles acharam um gurizão tribom, dedicado, da casa. E fecharam. Mas eu sei que eles conversaram com outros, né?
Uhum.
E, de repente, essa era a melhor opção. Então...
A gente mensura muito o pagamento de um trabalho em grana, né, cara? Mas no momento que tu tem o domínio do teu tempo...
Eu
onde
acho
tu organiza
vale
a tua agenda para gravar, e aí tem um tempo para viajar, um tempo para visitar a tua mulher, para fazer tuas paradas, ir para o Grenal lá nos Estados Unidos. É difícil abrir mão disso, cara?
É difícil. Depois que tu experimenta e tu vê que dá certo, tipo, eu consigo... Eu não tô rico, mas tipo assim, eu estou vivendo bem.
Uhum.
E aí, será que vale mexer? Porque eu viver bem não só financeiramente, eu estou vivendo bem, eu estou com tempo de poder... ver a minha mulher e que é... Né,
tempo pra criar
casar,
também.
Isso,
esse negócio criar. Do Walter, por exemplo. É um negócio que tu não faria.
Não faria.
Tu iria no sábado pra palestra, voltaria no domingo pra trabalhar na
Como
segunda.
Como é que eu ficaria na terça, o dia, segundo dia inteiro pra gravar?
Não, tu não estaria na sexta, né? No churrasco.
Provavelmente
que,
não estaria na
teve
sexta.
Teve a ideia, tu não estaria lá.
Tu entendeu?
Uhum.
Então não ia bater, velho. Mas tá, vamos ver. Hoje, o meu objetivo é esse, meu. É seguir fazendo isso. Tu até falou, né? Bah, uns dias os assados podem acabar. Tchê, eu tenho ainda... Que o
não,
assado
não é pode
ainda...
acabar.
Não, mas eu te entendo. Até que eu já fui a São Paulo e Rio duas vezes.
Não, tu vai ter que fazer isso...
Vou fazer mais vezes.
E faz muito bem.
Mas eu ainda acho que o assado tá assim, ó.
Sim.
Tá ligado?
Sim.
Ainda tá
assim. Não,
subindo.
E outras histórias se renovam, né? Por exemplo, eu gravou, sei lá, com o presidente do Grêmio. Daqui a um ano ele acontece alguma coisa. Ou muda o presidente, entendeu? Ou muda o treinador.
Sim.
Ou sai um treinador, ou um jogador para, tipo o Lucas Leiva, por exemplo. Exemplos, assim. Claro que vai ser sempre... Vai, não,
o que pode é eu
isso
trocar
não tem fim,
o...
Né?
Eu trocar o... o que eu tô fazendo, entendeu? Em vez de assar uma carne, eu posso fazer outra coisa.
Tu cansou de assar carne já?
Bah, é muito
é função, passar, né?
Não, eu adoro. Eu como muito churrasco já. Já não é de hoje.
Eu sou assim, sabe? Eu sou, agora, sábado passado, a gente comemorou o Dia dos Pais antecipado. E eu tava servindo ao teu ponto ali. Eu gosto assim também.
É, não, isso não é marketing, porque eu como assim mesmo. Então, na real,
foi
é o melhor, né?
Foi o Kahneman que te fudeu, né?
Foi o Kahneman. Foi o Kahneman e o Sotigol, o Bruno.
O Bruno não. Que postou, né?
O Bruno que pegou bem na hora.
Tem que tomar um parasitário?
É, ele tá falando. Pior que ele, esses dias, até nem... O Kahneman foi lá em casa pra nós assar carne sem câmera.
Sim.
E ele reclama, ele faz essa cara sempre que eu sirvo, igual. Ô, oh, Guga, ele chegou de Guga, ele não consegue falar Duda. Guga, de novo, Guga? Oh. Aí eu tirei um assado de tiro assim, né? E aí ele bota de novo no fogo. E aí eu achei que ele não entendi o coisa, aí peguei o como é que chama? O ossinho assim, e botei ele, não! É pra botar pra assar, não sei.
Ô, meu, isso é muito massa, cara. Eu acho que tu é um baita produtor, tá? Mas além disso, cara, tu construiu uma relação de confiança com os caras, né? Porque, porra, vestiário de um time de futebol é um santuário, né?
É, foda.
Que quando racha é foda, quando vaza alguma coisa. E jogador é precavido, né? Ainda mais hoje em dia, que tem muita exposição e tal. E, porra, tu construiu uma puta relação. Cara, começo do ano eu olhei, tava tu lá e o Soares conversou com a Ivete no Planeta Atlântico, do nada, assim, do Neida.
Aquilo ali foi uma loucura, velho. Aquilo ali foi surreal.
Então, por que tu acha que rola isso, meu? Por que tu acha que os caras gostam tanto de ti?
Cara, não sei, velho. Não sei, mas eu vou te dizer. Isso é uma das coisas que mais me... Assim,
é do caralho isso, cara.
Não, me pergunta, tipo... Eu não sei, Júnior, não sei te explicar, mas é... A relação do Soares, obviamente, veio através do Lucas.
Sim.
Que foi uma relação... muito natural, de anos, né? O Lucas, há muito tempo, que se intensificou, porque ele passou a vir morar aqui, né? Então, a gente já tinha uma afinidade, né?
Sim.
E a gente se gosta mesmo, assim, não é...
Amizade.
É uma amizade, a gente, de fato, se gosta muito. E aí, a gente conviveu junto. E, casualmente, ele é muito amigo do Soares, né? Uhum. Então, acabou que... Eu já fui na casa do Lucas umas duas ou três vezes depois e o Soares estava lá. Então, eu comi o sushi com o cara já. E aí, tu tá do lado de um cara que...
É o quinto artilheiro.
É, entendeu? E a minha mulher que foi, uma dessas vezes ela foi e ela disse assim, eu nunca tinha te visto não agir naturalmente na frente de alguém. Tipo assim, eu fiquei nervoso com o Renato quando a câmera ligou, né? Sim. Se tu pegar os primeiros 10, 15 minutos, eu não tô confortável.
Uhum.
Eu demorei até que ele disse, tá, é complicado ficar perto de mim, né? Largo umas letras assim, né?
Ele é foda.
Ele tem uma áurea assim, foda. O Soares, sem a câmera, eu fiquei um pouco baqueado, assim.
Uhum.
Porque eu acho que
tá louco, foda.
E eu não quero nunca perder esse frio na barriga que é estar perto de um ídolo. Uhum.
Ainda mais com futebol, cara.
Exatamente.
Que é uma pra coisa mim, que te remete à infância.
Nunca.
Né?
Eu não quero nunca, tipo assim, chegar... Até hoje, o Lucas às vezes me liga... Eu fico feliz, eu disse, cara, o cara é meu amigo e, cara, esse cara, o Kahneman vai na minha casa às vezes, às vezes é difícil pensar que é a mesma pessoa que dá uma cabeçada e, né, no chão, assim. Uhum. Agora, pra tentar te responder...
Só um parênteses do Kahneman, minha filha entrou no primeiro Grenal do ano, minha filha entrou no campo, né? E aí...
O Soares fez o gol ou o do Gauchão?
O do Gauchão.
Ah, o do Gauchão.
Foi 2-1.
Uhum.
A gente tava... enfim, eu tava lá na zona mista, tava trabalhando. E aí fica a criançada numa sala e tal, né?
Sim.
E aí tava minha mulher ali e tal. E aí tava a esposa do Vina, antes de ele ir embora. Ele fez gol, inclusive, né?
Sim, ele fez o gol.
E a esposa do Kahneman. Que ele tem duas, né? Tem uma maiorzinha e agora tem o menor, né?
O menor é a cara dele.
É um guri, né?
É um guri.
Aí,
e é doentinho, igual... Bem louco.
Aí vem, a criançada vem até um ponto ali e aí tem que sair fora, né? E tal. E aí a mulher do...
É Carol é o nome da
A mulher do Kahneman foi... A Helena falou assim... A minha mulher falou assim... Cara, o Kahneman parece um psicopata. Porque, a mulher dele foi lá, largou o filho no colo dele, assim, e falou, ah, bom jogo, amor, não sei o que, alguma coisa assim, em castelhano, em espanhol. Deu um beijo nele e, cara, ele não olhou nem pra criança, não, nem pra mulher. Ele ficou assim, ó. Ele falou assim, ele tava mascando um chiclete, olhando pra frente, alguma coisa assim. E ela não. Ele parece um psicopata, ela falou assim. Diz que ele ficou duro, assim, largou a criança, ela pegou a criança no colo, ela não falou nada, assim, só, tipo, segue o baile.
Cara, uma guerra.
Doença.
Uma
Grenal, né?
Imagina num Grenal ainda.
É.
Esse tempo eu tava falando com ele no Whats ali, a gente tava vendo um jogo. E aí, né, eu vendo na minha casa, ele na dele, eu comentei alguma coisa do jogo. Cara, tu tá vendo tal jogo? Uhum. Aí ele tô. Aí ele assim, ó, viu? Huevos. Tipo assim, ele sempre me fala. Uhum. A gente só vai ser campeão se tiver huevos, ele fala. Assim, pra sempre.
Faltou claramente contra o Flamengo, né?
É, mas nem era agora, é de outra época.
Sim.
Então, mas ele sempre bate na tecla. Então, tipo assim, pra ele, o perfil...
Pra ele tá até sobrando um pouquinho, né? Porque tá tomando um monte de castanha.
Dá uma acalmada nos huevos. Mas ele
tá bate... com cachumba esses huevos aí.
Subiu o huevo.
Tá inchado.
Ele bate muito na tecla disso, assim, de perfil do jogador, tá ligado? Uhum. Então, ouvir, de repente a gente ouviu um pouco mais. Às vezes ele se passa como a gente sabe que ele se passa mesmo. Uhum. E ele sabe que ele se passa. Uhum. Não é... Mas ele tem umas explicações, assim, sabe? Coisas que ele fala na intimidade pra todo o círculo de amigos dele. Sim. E que quando eu estou com ele, ele já me disse algumas coisas que eu não... Uhum. Não, porque também, Júnior, não é mais a minha função.
Não, então. É mais, né, cara? É aí que tá, não é a função.
Não é mais.
Não é. E mesmo que fosse, cara, aí eu vou te falar, tá? É, vamos lá, o Duda ainda tá no salo e ouviu tal coisa. Cara, tu não pode fazer isso.
Não posso.
Não pode levar pro ar isso.
Algumas coisas eu pessoa... falava de uma outra forma, tu não... entendeu?
Claro, claro.
Tu dava um...
Porque tu não pode...
Não, uma aspa nunca vai sair do off.
Nunca, não tem como. Até porque, além da relação pessoal de vocês, cara, isso seria totalmente imoral, né?
Não, eu não...
O cara tá te falando...
Jamais.
Não é uma entrevista, né? É um momento social.
E assim,
social.
Com não só com eles, assim, com outras áreas do Grêmio, assim, que eu acabei me relacionando, às vezes naturalmente, às vezes por trabalho.
Sim.
Às vezes por amigos. Cara, tu precisa conhecer esse cara, meu. Esse cara é gente boa e tal. Às vezes porque, sei lá, o cara foi lá em casa pra gravar um assado e a gente seguiu falando.
Deu legal.
Deu match. Uhum. Pô, foi do caralho a gravação.
Porra, a gente gravou aqui com o Daronco, lembra? Ano passado. E a gente ficou uma hora e meia depois...
Taranca do caralho.
A gente ficou mais tempo conversando fora... Ah. Do que dentro.
Eu não falo qual. Eu xingo ele direto. Quando ele faz as cagadas, eu mando o ato pra ele.
Não.
Essa cagada. Esse dia teve um jogo Grêmio e Flamengo. Ele apitou lá no Maracanã. O Grêmio tomou 3-0.
Sim.
Teve uma mão que ele não deu.
Bah! Ah, tá. Que o Grêmio pediu pênalti.
O Grêmio pediu pênalti.
Pode crer.
Bah, eu mandei pra ele na hora já. Ele me respondeu de noite ali. Tu é bem doentinho, tu não sabe as regras.
Sabe? Ele é do caralho.
Ele é do caralho, velho.
O que ele tava apitando agora essa semana?
Eu perguntei, tipo, como é que tu não me dá um negócio desse?
Ele apitou o Boca e Nacional.
Sim,
o Boca e do Cavani ele apitou agora.
Eu vi, exatamente. Eu tava vendo esse jogo.
Eu fui foda.
Então, acaba dando match e aí tu vai...
Cria intimidade,
construindo,
né,
umas relações. Agora, o Magrão foi lá em casa. Tchê, eu nunca imaginei que o Magrão pudesse voltar pro Inter, entendeu?
Sim.
E eu tinha uma relação com o Magrão muito próxima às 2015, 2016. A gente jogava futebol junto.
Uhum.
A gente fazia treino junto.
Uhum.
E aí passou a jogar direto. E, cara, e aí ele foi morar em Dubai, e aí foi pros Estados Unidos e tal. Cara, a gente se distanciou. E aí, quando ele voltou, mandei uma mensagem. Cara, tá de volta em Porto Alegre, meu. Parabéns. Boa sorte aí, as coisas.
Cuidado com o Valência, não vai ficar muito.
não tinha nem perto disso. E aí ele, pô, tô te acompanhando, não sei o quê e tal, bababá. Deu, meu, em breve eu quero que tu venha aqui. Ele, não, quando tu quiser. E, cara, daí eu falei, não, deixa o cara trabalhar, né, também. Não...
Falando em huevo, né, esse aí é foda também.
Esse é foda. Foi um baita azado, velho. Porra.
É?
O homem, até fiquei preocupado. Eu falei, porra, não precisava ter. Ele não precisava ter vindo. Mas essa aí é, tu cultivar as ver. Porque assim, falando sério, a relação não, quando é profissional não é só de benefício meu, cara.
Claro, é uma troca.
É uma troca, velho. Então, se for bacana pra ambos, as coisas, agora se for só pra mim ou só pra ti, aí não.
Sim.
Aí não, entendeu?
Sim.
Porra, velho, eu não eu sei se o negócio é só bom pro cara... Ser só bom pra mim, tá ligado?
Sim, sim.
Aí tu vai ver, meu, olha só, quebra essa pra mim, meu, quebra essa pra mim. Eu já fiz várias coisas que assim, meu, vai ser bom pro cara, tranquilo, eu vou fazer.
Sim.
Porque em algum momento isso vai ser importante, a gente vai se aproximar e vai se...
Sim.
Então, eu levo dessa forma, entendeu? E uns não match, tu acaba tendo uma relação mais próxima.
Pois é, não sei bem se foi o caso esse, mas teve esse lance com o Douglas, né? O Douglas Costa, né? Que meio que rolou, ele tentou uma reaproximação e tal.
Cara, aquela...
Assim, foi, acho que foi um bom exemplo disso, né? Acho que ele queria usar a plataforma para se,
aí é que
se tá, explicar,
meu,
né?
Essa é uma das ou coisas não, mais mal viajando. Entendidas da história. Ela é assim... Eu passo essas coisas por assim, com modéstia à parte, por entender o timing da coisa. Sim. O Jean-Pierre agora mesmo acordou. Ah, o Duda fez assessoria. Eu fui atrás do Jean-Pierre antes de qualquer coisa.
Sim.
Tu entendeu? Eu tô tentando o Jean-Pierre entrevistar há 6 meses. Há 6 meses, cara. Quando ele se aposentou, eu comecei, meu, vamos falar.
E aí que decide a hora é ele.
É, o que tu quer que eu faça, velho? Tá ligado?
Uhum.
Não, não tem... Agora, a do Douglas Costa é a mesma coisa. Eu vi que ele tava em Atlântida e eu mandei, cara, vamos gravar. Cara, não tinha nada.
Porque tem isso também, né? Tem a questão da oportunidade. Os caras que moram fora vão estar aqui num período curto de férias.
Cara, do Douglas Costa, meu, eu não sei se é um pé quente ou não. A Douglas Costa foi o seguinte, velho. Olha que loucura. Eu lembro que era final do ano, assim. Era aqueles... Assim, próximo ao Natal, ou Réveillon. E ele tava lá no condomínio dele em Atlântida. Cara, não tinha absolutamente nada com o Grêmio. Nem zero.
Sabia que ele tava aqui.
Zero. Eu vi que ele tinha postado e tal. A gente se manda mensagem no Instagram, se segue, se curte, se arria. Beleza. E aí eu vi que ele tava aqui. Eu falei, cara, tu vai ficar aqui até quando? Ele, vou pro Rio passar o Réveillon. Acho
casar.
Que... Não, não é.
Tem uma festa de casamento marcada esse mês.
Tenho a 10ª festa minha. E aí eu falei, meu, eu queria gravar contigo. Tu acha que tu consegue dar um pulo em Porto Alegre? Aí ele, cara, tu não consegue vir aqui. Eu falei, tá, beleza, então eu vou aí. Cara, gravamos. Só que, cara, perguntar do Grêmio é natural.
Sim.
Né? Tipo, o cara nunca tinha falado. Como é que tu não vai apertar? É óbvio que eu
perguntei. E aí tem outra coisa, os caras se sentem confortáveis para falar contigo.
Pode ser que sim, aí é o mérito.
Uhum.
E aí nós conversamos a respeito. E ele acabou, tipo assim, fazendo meia-culpa de muita coisa e outras coisas nem tanto. Cara, gravei a entrevista 2 semanas antes do dia do coisa. Só que, meu, aí eu gravei com os guris do Donos da Bola.
Uhum.
E aí comentei, cara, fiz uma entrevista com o Douglas Costa, meu, ele faz várias meia-culpa das coisas. Vai ser irado. Meu, e os caras começaram a falar, pá, porque o Duda tem uma entrevista, ele vai falar sobre. Juro, foi por isso que explodiu a entrevista. Uhum. Mérito dos guris.
Uhum.
Só que essa expectativa que se criou,
sim,
de uma forma...
chá de revelação.
Não, e num telefone sem fio, uhum, entendeu? Porque começou assim, de repente, os guris falaram assim, lá no programa. Bah, o Duda tem uma entrevista que o Douglas Costa faz uma meia-culpa sobre algumas
virou
coisas.
Um chá de revelação.
Aí um cara começa assim... Pá, parece que o Douglas Costa vai falar sobre o Grêmio, hein? Parece que vai pedir desculpa. Aí o cara... Ah, o Douglas Costa quer pedir desculpa, voltar pro Grêmio. Aí quando tu vê, meu... Estavam falando assim... Porra, o Douglas Costa vai pedir desculpa porque ele quer voltar no Grêmio lá no assado do Duda. Cara, em nenhum... Eu gravei antes, velho. Zero.
Uhum, uhum.
Só que aí eu perdi o controle sobre o conteúdo.
Sim.
Aí se criou uma narrativa de que ele iria no programa pedir desculpa para voltar ao Grêmio e que eu criei a situação.
E que já tinha uma negociação em andamento.
Pode crer. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer.
Uhum.
Cara, daí eu peguei os cortes, né? Que eu sempre faço o corte anterior para vender a entrevista para o meu público e botei as partes que ele... Cara, então, pô, eu acho que eu errei, não sei o quê. Uhum. Pá, pá, pá.
Ah, e aí também, tem que promover o troço.
Não, eu promovi o troço.
Tem que...
Cara, só que aí foi uma coisa meio foda, porque assim... Aí eu botei a entrevista no ar, deu um pico de 36 mil pessoas vendo ao vivo. Foi o recorde, eu nunca tinha... O normal é 6 mil, 5 mil, 4 mil.
Uhum.
Deu... 36 mil vendo ao vivo. O do Galvão não deu isso.
Sim.
Cara, só que assim... Foi muito louco. O algoritmo dá pra ver. A parte que ele fala do Grêmio é um pico, velho.
Uhum.
Quando ele para de falar do Grêmio...
Tchum,
acaba. Tá ligado? Então as pessoas criaram uma expectativa que eu não criei essa expectativa. Porque, sim, eu nunca vendi essa expectativa pras pessoas. Elas foram...
Virou a live do aniversário do Grêmio. Aquela do
virou
Cavani.
A live do aniversário do Grêmio. É. Exatamente. Quando, uhum, né, ninguém... E assim, aí a entrevista foi pro ar... De alguma forma, assim, ele de fato tentou vir.
Sim.
fez o movimento, uhum. independente do assado, zero, zero. O assado não tinha nada a ver, tanto que uhum. ele se reúne lá com os caras para tentar voltar e logo depois do assado...
E teve a conversa? Teve?
Teve, teve. Não, teve, eles se reuniram, teve. Mas não tinha nada. O assado foi... E caiu de gaiato no meio, sim, tá ligado? Sim. Por ser uma entre safra de temporadas.
Sim.
Mas é até legal eu poder falar, porque assim, eu nunca... Eu tentei explicar... Em algum momento.
Tá, mas tu, não, tu nunca vai conseguir explicar.
Nunca.
Não tem, não tem como.
Não, cara, então, várias coisas. Eu não fiz assessoria do Douglas. Eu convidei ele antes. Então o negócio aconteceu não, e essas, posterior.
E essas entrevistas elas vão sendo marcadas ao longo do tempo. Ela não claro. É assim um dia, vamos. Porra, principalmente agora, com esses caras que têm uma vida atribulada.
Vou te dar um outro, tá? Vou te dar uma outra que aconteceu, que não aconteceu. O Luan, eu tô tentando gravar com o Luan, cara. Eu fui a São Paulo em junho do ano passado. Em junho deste ano. A do ano passado, ele tava no Santos. Eu tô tentando e tentando. Ele assim, bah, meu, então... Cara, ele marcou, tá, então tá. Tu vem aqui na segunda-feira em Santos. Eu quase fui, não rolou. Beleza. E eu insistindo, e eu tentando. Cara, eu vou de novo pra São Paulo. Essa que eu fiz com o Milton Neves, eu ia fazer com o Luan. E eu gravei e tal. Aí eu tava em São Paulo, gravei com esses caras todos e fui de férias, fiquei 15 dias fora. E aí ele dá uma entrevista pro Denilson. E ele me manda uma mensagem. Ele me manda uma mensagem e diz assim, meu, deixa eu te pedir desculpa. Porque eu prometi pra ti, ele tinha me prometido, uhum. que tu seria o primeiro cara que eu ia dar uma entrevista. E, cara, e o meu empresário me pediu, que entendia que era bom, a janela tava abrindo, que seria importante pra eu... falar pra poder sair do clube.
Ao encontro do que a gente falou antes. Ele tinha algo pra falar, usou uma plataforma, precisava de um espaço.
Só que ele ia dar pra mim essa entrevista, só que o empresário dele, que foi quem usou a do Denilson.
Sim.
Tudo bem. Ele me pediu desculpa, eu falei, Luan, de boa. Agora dá pra gravar? Ele, não, agora vamos. Eu falei, cara, eu vou estar em São Paulo, porque eu ia voltar da Europa, que eu tava, ia pra São Paulo ficar com a minha mulher e ia gravar.
Uhum.
Cara, tava marcado... No dia que deu o negócio do motel. No dia. Pra não te mentir, era no dia seguinte.
Uhum.
E aí dá o negócio do motel. Bom, óbvio que cancelou a gravação.
Claro.
E aí cancela a gravação.
Cancelou a vida dele em São Paulo.
Cancelou a vida.
Ele veio embora.
Exatamente.
Pra Porto Alegre.
Aí, então assim, tava marcado com o Luan de novo. Aí eu falei, porra, tu que trouxe o Luan, não sei o quê. Eu já recebi isso aí, cara. Ah, tu que trouxe o Luan, não sei o quê, porque eu postei. Porra, o Luan tem que vir pra casa. Aí um perfil chamado Você Sabia Futebol tem, sei lá, milhões. O cara repostou que eu disse isso. Aí começaram, tu quer que o Luan venha? Eu acho que eu quero humanamente, pensando no ser humano.
É.
Desportivamente, de repente, não seja o caso.
Cara, eu achava exatamente isso. Quando me perguntavam assim, do Luan e tal. Porque a gente sempre ouviu histórias, né, cara? Coisas que... E o futebol tem muita história que tu ouve.
E tu não,
e tu não pode. Não, e tu não pode, não pode falar, porque tu ouve. Por mais
não,
que
tu não sabe se é sério.
Por mais que a pessoa que te conte, tu conheça bem e tal, mas tu não pode... Porque tu não tem como provar.
É,
né?
Então vou falar, né?
E aí perguntar, quando falar assim, cara, eu não gostaria de trazer o Luan, via, sempre teve isso no Twitter e tal. Depois do que aconteceu com ele no motel, cara, eu traria o Luan.
Claro, porque daí eu passei a pensá-lo de uma forma humana.
Cara, esse cara precisa de ajuda.
Exatamente.
Ele... Vambora?
É isso aí.
É isso aí.
E, cara, e por incrível que pareça, o Grêmio, pode ter certeza, velho. O Grêmio não pensou primeiro desportivamente.
É.
Primeiro pensou no ser humano.
É.
E depois pensou no desportivo.
Acho que passou muito pelo Renato também, né?
Também. E aí o que que acontece? Aí o Luan... Cara, tô indo, não sei o que. Ele me mandou, cara, vou pro Grêmio. Eu falei, tu tá brincando, é sério? Aí deu a entrevista do Renato. Imagina, eu sabendo de tudo. Só que eu não posso cravar um negócio, entendeu? Vai que internamente lá não dá.
E outra, e aí tu não vai atrapalhar também, né?
Também, não vai atrapalhar. Aí o Renato sai, eu falei, cara, o Renato falou de ti. Tu vai vir mesmo, hein? Não sei o que. Ele, não, vou ir e tal, papapá. Beleza, daí ele já me falou, Duda, assim que eu jogar, eu vou te dar uma entrevista, porque eu tô te devendo essa. Então, a qualquer momento, não sei quando ele joga também.
Parece que é contra o Cruzeiro, né?
Porque também é o homem que manda, né?
Claro.
Tipo, então, mas pode ser que a qualquer momento o cara jogue e disse, meu, agora já dá para eu falar. Então, essas coisas as pessoas nem sabem.
Uhum.
As pessoas não têm noção do que acontece, entendeu?
Sim.
E às vezes a gente recebe críticas ou também elogios, porra. Uhum. Né? Algum momento vai dar o do Luan. E aí as pessoas vão dizer, caralho, tu conseguiu do Luan, não sei o quê. mas não sabe que eu tô tentando há um ano e meio.
Tá tirando o Soares, assim, que obviamente, né, deve ser o sonho de todo mundo. Tem alguém que tu queira muito, assim, que...
Cara, eu tô tentando
muito. Factível, né? Não vai falar o Messi, né?
Não, mas o Ronaldinho Gaúcho eu acho que é factível e eu tô tentando muito. É, cara, eu acho que alguma hora vai dar, assim. Outro que eu tento, velho, e o Fenômeno. Eu tento muito e, cara, e quando eu digo que eu tento muito. É todas as vias, tá ligado? É, tipo assim,
puta. Cercou por todos os lados.
Por todos os lados, velho. Mas ele eu ainda não sei nem se ele sabe que eu existo. O Ronaldinho eu sei. E o Ronaldinho já disse que, cara, gosto dele, tranquilo. Mas, vai, eu sou muito na mina. Cara, vamos ver. E fica se arrastando, sabe?
Tu conta nos dedos a entrevista aí.
Não, eu... Ele deu uma esses dias pra Cazé TV aí. E... Mas, assim...
Também é coisa curta, né? Não é sentar pra falar. Não, foi 25
minutos e deu. E, cara, mas não dá muito engajamento, assim. Cara, se ele falar pra nós aqui, eu acho que daria, entendeu?
Sim. Ah, tipo... tem muita coisa pra falar, né? É diferente. Aí é diferente também, né? O lugar dele é um lugar que... Cara, o Brasil recebeu uma super estrela aqui. A gente viu nascer.
Exatamente. É, isso é uma das coisas que eu fico feliz, assim. Às vezes... Eu vejo o cara daí. E isso acontece o contrário. Tipo assim, o Caio Ribeiro deu uma entrevista pra mim.
Uhum.
E aí ele foi no do Denilson. Cara, do Denilson, brum, o do Caio, fraco. Uhum. Agora o Renato vai no meu, brum, o Renato vai no outro, cai. Então, existe essa geolocalização que mexe muito.
Sim.
E que é. Então eu acho que se o Ronaldinho der uma entrevista pra mim, vai ser uma explosão bizarra. Ele foi lá no Cazé e não foi muito grande, tá?
Sim. Isso, a gente combinou uma hora, a gente está embalando o papo aqui, vamos encerrar. Só quero te perguntar mais uma coisa. Como é que tu conseguiu arrancar mais de meia hora da tia Carmen?
Bah, eu vi ela que
ela não fala,
aqui, né?
Ela,
cara,
não fala.
Eu me preparei. Quem é que me, alguém me contou. Cara, ela é curta.
Ela não
e
fala.
Aí, cara, eu só que imaginei que não era tanto.
Ela não fala. É muito
não, cara, vou te dizer.
É a pessoa mais difícil que eu entrevistei.
Então, eu ia te dizer, foi entrevista. Eu acho que eu mais tive que me concentrar, sabe?
É muito difícil.
Porque aqui comigo, aqui, tu tá...
A gente tá batendo papo.
Tô conversando, né?
A gente tá batendo papo.
Porque eu também... Cara, ela... Então, tu tem que fazer render, tá ligado? Então, é difícil. Tu tem que achar assunto de onde não tem. Mas, no fim das contas, velho... Eu acho que foi uma boa entrevista, assim.
Acho
que deu pra tirar algumas curiosidades que eu tinha. E até mostrei uma ignorância bizarra, velho. Até fiquei meio constrangido. Logo no início eu falo, as gurias que trabalham, né? E ela assim...
Não, eu cometi esse erro também. Lá na Gaúcha.
Como é que eu vou saber, tia? Eu não frequento o lugar também, não sou desse mundo. E aí tomei um... E em vez dela responder a razão, ela só dizia, frequentadoras. Aí eu, não, as gurias que trabalham... As frequentadoras. Aí eu não, então tá bom.
Eu cometi esse erro.
Aí eu entendi.
Eu cometi esse erro lá em 2013, a primeira vez que a gente entrevistou ela, né? Conseguimos levar ela na Gaúcha.
Sim.
E aí eu fui com tudo, assim, com sede ao pote.
Tá, Yasmina!
Eu acho que era alguma coisa assim, é tu que escolhe quem. Ela não, são frequentadoras, elas vão lá. E acabou.
Isso
não tem como dizer. Não tem contra-argumento, não tem tréplica. Acabou a conversa ali, não tem jeito. E acabou nossa conversa também. Vamos guardar mais para um outro dia, ano que vem, de vez em quando o Duda volta aí.
Ai,
na próxima vez a gente vai tomar uísque de novo. Nós vamos tomar uma garrafa de uísque aquela vez.
Velho. Não, mas cara, eu tava comemorando, galera.
Eu não lembro de nada daquele dia. Não lembro de absolutamente nada.
Do meio pra frente, eu já nem lembro mais.
Não, teve uma época que tava muito etílico isso aqui.
Cara, nós quando o Arthur tava também, vocês faziam, bebia muito, né?
Foi foda. Duda,
espero
valeu.
Que tenha gostado. Contei coisas novas aqui, viu? É por isso que é legal. Aí eu dou um tempo, tem assunto novo.
Claro.
Então óbvio. Daqui a um ano, dois anos e meio eu volto.
Agora é só depois do Grêmio ganhar o Bimundial 2024.
É, nós vamos ver. Tá, 2025 então. A gente ganha lá.
A gente grava.
Não, agora
volta.
É aquele Mundial todo louco. Vai ser difícil aquele Mundial.
Aquele não tem mais como. Rapaziada, valeu aí, YouTube, Spotify, um beijo pra vocês.
Valeu.
Curte essas porra aí, faz isso.